Decepcionado com Deus, áudio 3, capítulo 3. As perguntas que ninguém faz em voz alta. Algumas vezes as perguntas mais importantes, aquelas que são nebulosas e intangíveis durante a maior parte de nossas vidas, podem se cristalizar num único instante. A visita de Richard propiciou um instante assim para mim. Na realidade, suas queixas, lar destroçado, romance acabado, emprego perdido, não eram coisas incomuns. E assim mesmo, naquela noite, junto à churrasqueira, ele havia, num final dramático e teatral, resolvido as dúvidas e perguntas que afligem quase todos nós. Por que Deus não conserta as coisas, pelo menos algumas delas? Será que ele não podia agir de forma um pouco menos misteriosa? Richard, tomado de ira e dor, não expressou suas dúvidas de maneira ordenada. Experimentou-as mais como sentimentos de traição do que como questões de fé. Todavia, à medida que eu matutava sobre nossa conversa, tornava-se evidente que Richard tinha três grandes interrogações a respeito de Deus. Quanto mais eu ponderava acerca disso, mais eu percebia que essas perguntas estão instaladas em algum lugar dentro de todos nós. Porém, poucas pessoas fazem-nas em voz alta, pois, na melhor das hipóteses, parecem mal educadas, na pior das hipóteses, herética. Primeira pergunta: Deus é injusto? Richard havia tentado seguir a Deus, mas ainda assim sua vida se destroçou. Como seus desapontamentos se reconciliavam com as promessas bíblicas de promessa, de recompensas e felicidade? E que dizer das pessoas que negam abertamente a Deus, mas assim mesmo prosperam? É uma velha queixa, tão velha quanto Jó e os Salmos. Mas continua sendo uma pedra de tropeço para a fé. Segunda pergunta: Deus está calado? Três vezes em que se defrontou com escolhas cruciais em sua vida educacional, profissional e afetiva, Richard implorou a Deus que lhe desse orientação clara. Em cada uma dessas, imaginou que tinha percebido a vontade de Deus, para no final descobrir que aquela escolha tinha o conduzido ao fracasso. Que tipo de pai é ele? Richard indagou. Ele tem satisfação em me ver dando com a cara no chão? Disseram-me que Deus me ama e tem um plano maravilhoso para a minha vida? Ótimo. Então por que ele não me conta que plano é esse? Terceira pergunta: Deus está escondido? Acima de todas, essa pergunta obcecava Richard. Para ele, parecia que um mínimo irredutível, uma questão fundamental da teologia, era que Deus devia, de algum modo, provar sua própria existência. Como posso manter um relacionamento com uma pessoa que nem mesmo sei se existe? No entanto, para Richard, parecia que Deus havia se escondido de propósito, até daqueles que o procuravam. E naquela madrugada dramática, quando a vigília de Richard não obteve resposta, ele simplesmente não quis mais saber de Deus. Refleti frequentemente sobre essas três perguntas durante um trabalho jornalístico que me fora dado para realizar na América do Sul. No Peru, um piloto missionário me transportou até um pequeno vilarejo indígena na tribo Shipibo. Ele pousou o avião anfíbio, taxiou até a margem do rio e me conduziu ao longo de uma trilha na selva até a rua principal do vilarejo. Um caminho lamacento, cercado por uma dúzia de cabanas de palafitas, cobertas com folhas de palmeiras. Levou-me até ali para mostrar-me uma pujante igreja, estabelecida havia 40 anos. Mas também me mostrou um marco de granito logo ao lado do caminho principal e me contou a história de um jovem missionário que havia morado no local. Quando seu único filho, de 6 meses de idade, faleceu devido a um ataque repentino de vômito e diarreia, o jovem missionário deu a impressão de que ia ter um colapso. Esculpiu um marco em pedra do próprio lugar, o marco que estávamos vendo. Sepultou o corpo da criancinha e plantou uma árvore ao lado do túmulo. Diariamente, na hora mais quente, quando todas as outras pessoas procuravam estar à sombra, o missionário caminhava até o rio e trazia de volta um jarro d'água para regar a árvore. Então permanecia de pé ao lado do túmulo, como se, com sua sombra, fosse protegê-lo do escaldante sol equatorial. Às vezes chorava, às vezes orava e às vezes simplesmente ficava ali em pé, com um olhar vago. Sua esposa, os membros da igreja indígena e outros missionários, todos tentaram confortá-lo, mas sem resultado. Por fim, o próprio missionário ficou doente. A mente delirava. Ele tinha diarreia sem parar. Foi levado de avião para Lima, onde os médicos fizeram minuciosos exames em busca de quaisquer indícios de ameba ou de outras parasitas tropicais, mas nada encontraram. Nenhum dos remédios que tentaram deu resultado. Diagnosticaram seu problema como diarreia histérica e mandaram-no junto com a esposa de volta para os Estados Unidos. Enquanto eu estava ali ao lado do envelhecido marco de granito que as Índias agora usam como um lugar para descansar seus cântaros d'água, tentei me colocar no lugar daquele jovem missionário. Fiquei imaginando o que ele teria orado enquanto ficava ali em pé, sob o sol do meio-dia, e aquelas mesmas três perguntas vinham o tempo todo à mente. Meu guia havia dito que o homem se atormentava com a questão da justiça. Seu filhinho nada fizera de errado. O jovem missionário trouxera a família para servir a Deus na selva. Era essa a recompensa deles? Ele também havia orado pedindo algum sinal da presença de Deus ou pelo menos uma palavra de conforto, mas não sentiu nada disso. Como se ele estivesse inseguro quanto à própria compaixão de Deus, o missionário desenvolveu em seu próprio corpo uma forma de sofrimento por compaixão. Os ateus de verdade, creio eu, não se sentem decepcionados com Deus. Nada esperam e nada recebem. Mas aqueles que entregam suas vidas a Deus, não importa quem seja, instintivamente esperam algo em troca. Essas expectativas estão erradas? Não vi o meu amigo Richard por um bom tempo. Eu orava regularmente por ele, mas todas as minhas tentativas de fazer contato com ele foram inúteis. Seu telefone tinha sido desligado e soube que havia se mudado para outro lugar. Sua editora finalmente me enviou um exemplar de seu livro sobre Jó e o livro descansava em minha estante como uma potente advertência contra escrever apressadamente demais sobre questões de fé. Então, num certo dia, cerca de 3 anos depois, dei de cara com o Richard no centro de Chicago. Parecia bem, tendo ganhado um pouco de peso e tendo deixado o cabelo crescer alguns centímetros a mais. Ele tinha perdido a aparência séria e obcecada. Pareceu contente em me ver e combinamos almoçar juntos. Na última vez em que me encontrei com você, acho que eu estava na pior, disse ele com um sorriso. Poucos dias depois, ao vir ao meu encontro, um restaurante de comida mexicana. A vida está cuidando muito melhor de mim agora. Possuía um emprego promissor e fazia tempo tinha deixado para trás o fracasso amoroso. Logo, a nossa conversa se encaminhou para Deus e rapidamente ficou claro que Richard não tinha se recuperado completamente. Uma espessa crosta de cinismo cobria agora as feridas, mas estava com tanta raiva de Deus quanto antes. A garçonete encheu a xícara com um café recém-passado. Richard envolveu a xícara com as suas mãos e ficou com os olhos fitos no líquido escuro e fumegante. Hoje eu tenho uma ideia melhor sobre aquele período maluco, disse. Acho que descobri o que houve de errado. Posso lhe dizer a hora e o minuto exatos em que comecei a duvidar de Deus. E isso não aconteceu em Wheaton ou em meu quarto naquela noite em que fiquei acordado até tarde orando. Ele então contou um incidente que havia ocorrido bem no início de sua vida cristã. Uma coisa me aborrecia desde o início, o conceito de fé. Isso parecia um buraco negro, capaz de engolir qualquer pergunta honesta. Eu perguntava para o professor da ABU sobre o problema do sofrimento e ele despejava alguma coisa sobre fé. Creia em Deus, quer queira, quer não, ele dizia. Os sentimentos virão em seguida. Eu fiz o que queria, mas agora posso ver que os sentimentos nunca vieram. Eu estava apenas patinando na lama. Já naquela época, eu estava buscando uma prova concreta de Deus como uma alternativa para a simples fé. E um dia eu a encontrei, justamente na televisão. Enquanto eu ia mudando de canal, ao acaso, apareceu na tela uma grande reunião de cura que estava sendo dirigida pela evangelista Catherine Kuhlman. Assisti por alguns minutos enquanto ela trazia várias pessoas para o palco e as entrevistava. Cada uma contava uma história maravilhosa de cura. Câncer, problemas cardíacos, paralisia, era como se houvesse uma enciclopédia médica ali no palco. Enquanto eu assistia ao programa da Catherine, minhas dúvidas gradualmente se desfizeram. Finalmente, eu havia encontrado algo real e tangível. Kuhlman pediu a um músico que cantasse uma música favorita. Tocou-me. Era isso que eu precisava, pensei comigo mesmo. Um toque. Um toque pessoal de Deus. Ela ofereceu aquela promessa e eu me atirei a isso. 3 semanas depois, quando Catherine Kuhlman veio aos Estados Unidos, matei as aulas e viajei durante meio dia para assistir a uma de suas reuniões de cura. O ambiente estava carregado, uma suave música de órgão ao fundo, o murmúrio de pessoas orando em voz alta, algumas em línguas estranhas, e a curtos intervalos, uma alegre interrupção quando alguém ficava em pé e exclamava: "Estou curado." Uma pessoa em especial causou impacto. Um homem de Milwaukee, estado de Wisconsin, fora levado de maca para a reunião. Quando ele andou, isso mesmo, andou no palco, todos nós aplaudimos entusiasticamente. Ele nos contou que era médico. E eu fiquei ainda mais impressionado, porque ele estava com um câncer incurável no pulmão, ele disse, e haviam lhe dado 6 meses de vida. Mas naquela noite, Deus o havia curado. Ele se sentia ótimo. Anotei o nome do homem e eu estava praticamente flutuando nas nuvens quando saí da reunião. Eu nunca tinha visto tanta certeza de fé. Minha busca terminara. Se ele era capaz de operar milagres tangíveis nelas, então com toda certeza ele tinha algo de maravilhoso para mim. Eu quis entrar em contato com o homem de fé que eu vira na reunião. Tanto queria que exatamente uma semana depois liguei para o auxiliolista de Milwaukee e consegui descobrir o número do telefone do médico. Quando disquei, uma mulher atendeu. Eu disse: "Eu gostaria de falar com o doutor X." Houve um longo silêncio. "Quem quer falar?" finalmente ela disse. Imaginei que ela estava simplesmente filtrando os telefonemas de pacientes ou algo parecido. Eu disse o meu nome e disse a ela que eu admirava esse doutor e que tinha querido conversar com ele desde a reunião de Catherine Kuhlman. Também disse que tinha ficado bastante emocionado com a história dele. Uma vez mais, houve um longo silêncio. Então ela falou num tom monótono, pronunciado lentamente cada palavra. Meu marido morreu. Só aquela única sentença, nada mais. E ela desligou o telefone. Não consigo descrever para você como aquilo me desmontou. Eu estava arrasado. Entrei meio atordoado no cômodo ao lado onde minha irmã estava sentada. "Richard, o que aconteceu?" ela indagou. "Está tudo bem com você?" "Não, não estava muito bem." Mas não dava para falar a respeito. Eu estava chorando. Minha mãe e minha irmã tentaram arrancar de mim alguma explicação. Mas o que é que eu podia dizer para ela? Richard tinha os olhos presos no fundo da xícara de café. A música de marimba, sendo tocada no fundo, tinha um som metálico e soava desagradavelmente alto. "Não estou entendendo", comentei. "Isso aconteceu muito anos antes de você ir para Wheaton e se formar em teologia e escrever um livro." "É verdade, mas tudo começou naquela época", ele me interrompeu. "Tudo que veio em seguida. Wheaton, o livro sobre Jó, os grupos de estudo bíblico, foi uma tentativa desesperada de refutar aquilo que eu devia ter aprendido com aquele telefonema. Não existe ninguém lá em cima, Felipe. E se por algum acaso Deus existe, então ele está brincando conosco. Porque ele não para de ficar brincando e se mostra." Richard logo mudou o assunto da conversa e passamos o resto do almoço pondo em dia os 3 últimos anos. Continuou insistindo que era feliz. Talvez tinha insistido com excessiva veemência, mas de fato parecia mais satisfeito. Já no fim do almoço, quando saboreávamos a sobremesa e um sorvete, ele trouxe à tona o encontro anterior, 3 anos antes. "Você deve ter pensado que eu estava meio maluco invadindo sua casa e despejando toda a história da minha vida." "Em absoluto", respondi. Por alguma estranha razão, nunca fui capaz de afastar aquela conversa da minha mente. Na realidade, suas queixas contra Deus ajudaram-me a compreender melhor as minhas próprias. Então contei a Richard acerca dessas 3 perguntas. Depois de tê-las explicado, perguntei se elas resumiam as queixas que ele tinha contra Deus. Bem, a minha dúvida era mais uma espécie de sentimento. Eu me sentia abandonado, como se Deus tivesse me enganado só para ver o meu tombo. "Mas você está certo quanto ao que penso sobre isso. Essas perguntas estavam por trás dos meus sentimentos. Certamente Deus estava sendo injusto, e ele sempre parecia escondido e calado. E é isso mesmo, é exatamente isso." "Por que Deus não responde a essas perguntas?" Richard ergueu a voz e estava brandindo os braços, quase como um evangelista. Felizmente, o restaurante já tinha se esvaziado. "Se Deus somente respondesse a essas perguntas, se ele somente respondesse a uma delas, se, digamos, ele apenas falasse em voz alta uma única vez para que todos pudessem ouvir, então eu creria. Provavelmente o mundo inteiro creria. Por que ele não faz isto?" Capítulo 4. O que aconteceria se somente, Richard havia dito, se somente Deus solucionasse esses 3 problemas, então a fé floresceria como flores na primavera. não é verdade? Aconteceu que no mesmo ano em que eu me encontrei com Richard no restaurante mexicano, eu estava estudando os livros de Êxodo e Números. E muito embora as perguntas de Richard ainda estavam martelando em minha mente, levou algum tempo para que eu reparasse no paralelo curioso. Então, certo dia, de repente, algo saltou da página. Êxodo descrevia o próprio mundo que Richard almejava. Mostrava Deus entrando quase que diariamente na história humana. Mostrava-o agindo com absoluta justiça e falando de tal forma que todos podiam ouvir. E mais do que isso, ele até mesmo se fez visível. O contraste entre os dias dos israelitas e os nossos, o século XX, me pôs a pensar sobre como Deus dirige o mundo. E eu retornei e tornei a fazer as três perguntas. Se Deus de fato tem o poder para agir justamente, falar audivelmente e aparecer visivelmente, por que então ele aparece tão relutante em intervir em nossos dias? Talvez o registro dos israelitas no deserto contenha alguma pista. Pergunta: Deus é injusto? Por que ele não age com coerência, punindo as pessoas más e recompensando as boas? Por que coisas terríveis acontecem a pessoas boas e más, sem que se possa discernir um padrão de comportamento? Imagine um mundo planejado de tal forma que experimentemos um pequeno beliscão a cada pecado e uma agradável sensação de prazer a cada ação correta. Imagine um mundo em que cada doutrina errônea atraia sobre si um relâmpago, ao passo que cada repetição do credo apostólico estimule os pontos de prazer no nosso cérebro. O Antigo Testamento registra uma experiência quase tão ostensiva de modificação do comportamento, a aliança de Deus com os israelitas. No deserto do Sinai, Deus resolveu recompensar e punir seu povo com uma justiça estrita, baseada em leis. Ele assinou a promessa da justiça com sua própria mão, subordinando-a a uma condição. Os israelitas tinham de seguir as leis que ele outorgara. Então, fez com que Moisés esboçasse para o povo os termos dessa promessa. Resultados da obediência: cidades e áreas rurais prósperas, nenhum problema de esterilidade entre homens, mulheres ou rebanhos, sucesso garantido nas colheitas, condições favoráveis do tempo, vitórias militares asseguradas, imunidade total a doenças. Resultados da desobediência: violência, crime, pobreza em todos os cantos, infertilidade entre as pessoas e os rebanhos, perda de colheitas, gafanhotos e vermes, calor abrasador, seca, pragas e mangra, dominação por outras nações, febre e inflamação, loucura, mente confusa. Se fossem obedientes, disse Moisés, Deus os exaltaria sobre todas as nações da terra. Sempre estariam em cima e não debaixo. Com efeito, aos israelitas prometeu-se proteção de praticamente todo tipo de miséria e infelicidade humana. Por outro lado, caso desobedecessem, tornar-se-iam. Pasmo, provérbio e motejo entre todos os povos é que o Senhor te levará. Porquanto não serviste ao Senhor teu Deus com alegria e bondade de coração, não obstante a abundância de tudo, assim com fome, com sede, com nudez e com falta de tudo, servirás aos teus inimigos que o Senhor enviará contra ti. Continuei lendo, vasculhando os livros de Josué e Juízes para ver os resultados dessa aliança, baseada num sistema justo de retribuição e punição. No prazo de 50 anos, os israelitas tinham se desintegrado, passando a um estado de anarquia total. Grande parte do restante do Antigo Testamento relata a história deprimente das maldições, não as bênçãos, preditas que se tornaram verdade. Apesar de todos os abundantes benefícios da aliança, Israel deixou de obedecer a Deus e assim cumprir as condições estipuladas. Anos mais tarde, quando os autores do Novo Testamento olharam para aquela história passada, eles não apresentaram a aliança como um exemplo em que Deus se relacionava com absoluta coerência e justiça com o seu povo. Ao invés disso, disseram, a antiga aliança servia como uma lição objetiva. Demonstrava que os seres humanos eram incapazes de cumprir um contrato com Deus. A eles parecia claro que fazia-se necessária uma nova aliança, um novo testamento com Deus, uma aliança baseada no perdão e na graça. E é exatamente por essa razão que o Novo Testamento existe. Por que Deus está calado? Se Ele está tão interessado em que façamos Sua vontade, por que Ele não a revela de uma maneira mais clara? Inúmeras pessoas afirmam ouvirem a palavra de Deus hoje em dia. Algumas estão malucas, como é o caso do louco que, por ordem de Deus, atacou com martelo a estátua Pietà de Michelangelo, ou do assassino político que afirma que Deus lhe disse para atirar no presidente. Outros parecem sinceros, mas desorientados, como seis estranhos que contaram à escritora Joni Erickson que Deus os havia orientado a se casarem com ela. Ainda outros parecem genuinamente levar adiante a tradição dos profetas e apóstolos, entregando a palavra de Deus ao seu povo. Por isso podemos estar presos num estado de ambiguidade, incertos se aquilo que ouvimos é realmente uma palavra da parte de Deus. Porque Deus não simplifica a questão simplesmente dizendo-nos o que fazer. Descobri que Ele o fez uma vez entre os israelitas, acampados no deserto do Sinai. Devemos desmontar nossas barracas e viajar hoje ou devemos deixá-las armadas? Para obter a resposta, um israelita inquiridor necessitava apenas dar uma olhada para a nuvem acima do tabernáculo. Se a nuvem partisse, Deus queria que seu povo partisse. Se a nuvem permanecesse, isso significava que deviam permanecer. Sem problema algum, era possível conferir a vontade de Deus a qualquer hora do dia ou da noite. À noite, a nuvem era incandescente, como uma torre de fogo. Deus estabeleceu outras maneiras, como lançar sortes e Urim e o Tumim, para comunicar diretamente sua vontade. Mas a maioria dos assuntos já estavam previamente decidida. Ele havia dito sua vontade para os israelitas num conjunto de regras codificadas em 613 leis que cobriam toda a gama de comportamentos, desde o assassinato até cozinhar um cabrito no leite de sua mãe. Naqueles dias, pouquíssimas pessoas se queixavam de orientação ambígua. Mas será que uma clara palavra da parte de Deus aumentou a probabilidade de obediência? Aparentemente não. Continua no próximo áudio.